Uma das métricas que a gente pode ter para saber se um livro que a gente leu é bom, e quando a gente entra e coloca ele no diário de bordo da rotina, que é o que eu faço aqui com os escritos do Nepo, a gente tem muita coisa para falar e aquilo ali inspira muito. Eu digo assim que a gente, é como se a gente tivesse tomado uma droga, né? E o eu criativo fica doidaço, né? Começa a escrever e falar de coisas. Então. E eu tenho destacado, fiz a separação aqui dentro, e aí a gente tem um nome novo, né, que é o Guia da Felicidade Bimodal 2.0. Depois eu vou explicar por que que eu estou chamando de guia. A gente tem a ideia de que tem que desenvolver o diário de bordo da rotina. E uma coisa importante aí, até conversando com o Wagner, na mentoria dessa semana, eu acho muito importante que o diário de bordo da rotina seja feito para publicação na internet. E qual é a importância disso? Porque você capricha no texto, se preocupa com o texto. Os rabiscos num caderninho, que eu faço também, é o diário de bordo da crise. É o momento em que você, as emoções negativas começam a tomar conta do seu corpo e você precisa retomar o controle, chamar a mente secundária para retomar o controle. Aí você então chama um caderninho e aí a mente secundária, com aquele caderninho você vai dar nome às coisas e tal, vai organizando e aí você vai baixando, né, a energia das emoções negativas e vai conseguindo ter mais controle e as coisas vão funcionando. Mas o diário de bordo da rotina é fundamental que ele seja aberto e publicado na internet, né? E aí eu desenvolvo, né? E colocando aqui, a gente está consolidando aqui com os bimodais endógenos que estão nesse projeto aí da Felicidade 2.0, a gente está definindo que a gente está falando de mentores da felicidade. Estamos desenvolvendo um guia. O guia é um norte, o guia é. Não é o guia, é um guia, é um texto. Que eu pedi para o tio Chatinho, ele falou: é um texto ou é uma pessoa? Não, é um texto. Então, um guia é diferente de uma metodologia, como eu vinha chamando antes, porque um guia ele tem teoria e metodologia. Não é apenas. Metodologia é mais o que fazer. E um guia tem, além disso, questões mais teóricas, mais reflexivas, né, juntando as duas coisas. E aí então eu lendo o Maquio, acho que a gente tem que dividir em dois tipos de guia da felicidade. A gente aqui na Bimodais estamos desenvolvendo um guia da felicidade e quando eu leio o Maquio eu vejo que ele tem um outro tipo de guia. Vamos fazer a diferença. O guia do Maquio, eu diria que é um guia da felicidade mais inspirativo. É mais ou menos o que faz o Mark Mason também. Ele geralmente, né, tem um estilo assim, conta uma história, depois ele fala, faz as conclusões, a moral da história, uma história, a conclusão. Então, eles se preocupam, eles têm mais capacidade de venda, mas eles são menos estruturados para a disseminação daquela ideia. Eles são mais inspiradores. Quando eu estou aqui desenvolvendo o Guia da Felicidade Bimodal 2.0, eu estou chamando ele de um guia de felicidade mais formativo, porque a minha preocupação é criar ferramentas para que disseminadores possam trabalhar em cima daquilo e os clientes finais também possam trabalhar. Então ele tem uma preocupação maior da praticidade de colocar para rodar aquilo que a gente está propondo. Por isso que a gente organizou para o cliente final missão, atitudes e métricas. A coisa bem organizada para que a pessoa possa pegar aquilo e servir como um guia, né? E esses outros livros eles são mais inspiradores, não são tão preocupados em orientar, são preocupados mais em inspirar. Na sequência, inspirado aí pelo Maquio, eu venho falando dos projetos que a gente tem na vida. E aí até eu faço uma, no final eu faço uma comparação dizendo que uma pessoa com problema, é aquela que o eu criativo começa a tomar decisões organizativas da vida da pessoa e o eu organizativo fica responsável por criar. Aí embola tudo. Então eu acho que quando a gente começa a desenvolver a mente secundária, a gente tem dois grandes personagens, né? Tem outros, mas os principais é o eu criativo e o organizativo. O eu criativo é o que desenvolve o fim. A ciência da inovação bimodal está sendo desenvolvida pelo eu criativo do NEPO. Agora, toda a estrutura que eu tenho da organização da escola, da organização da minha casa, para que eles, para tudo, para poder dizer assim, agora eu criativo senta aqui e produz, ele é um popstar, né, que gosta de tudo organizadinho, para ele sentar e dizer, bom, agora chegou a minha vez, vou cantar. É aquele cantor que ele chega de limusine, né, não quer saber, ele quer chegar no palco, ter o microfone funcionando, tudo funcionando, né, é meio Tim Maia, né? Olha o som, não sei do que, é chato, mas ele precisa da estrutura. Então o eu organizativo organiza e o eu criativo cria, né? O eu organizativo cuida dos meios e o eu criativo cuida dos fins. Então a gente não pode embolar os dois e é fundamental que a gente consiga trabalhar bem com as duas coisas. Aí, entrando aqui no livro do McKeown, ele fala: contrate devagar, demita depressa. Ele está aqui dentro da conversa tentando analisar o seguinte. Aí ele vai um pouco na linha do Eric Ries. Caminha no MVP, nas decisões da tua vida. Não toma uma decisão, eu já tinha falado sobre isso, mas vou repetir, né? Se você, botei aqui, né? Se você vai ser um ciclista, investir na compra de uma bicicleta mais cara do planeta e das roupas mais sofisticadas, antes de fazer tudo isso, alugue uma para ver se faz sentido. Se você diz assim, ah, eu preciso, quero morar em tal lugar, eu quero, cara, experimenta. Ah, eu preciso morar numa casa. Cara, aluga durante um mês uma casa para saber, de repente você vai chegar à conclusão que é tanto trabalho que você não quer uma casa, você quer voltar para o apartamento. Aí tu já gastou uma grana na casa e tal. Então, colocar a ideia das startups, né, na nossa vida pessoal, fazer os MVPs é uma coisa fundamental que está aqui dentro da linha do McKeown. Aí ele vai falar de relações, cita lá Maya Angelou, que fala assim, quando alguém lhe mostra quem é, acredite na primeira vez. Aqui a gente trabalha com foquismo, né? Uma das atitudes do nosso guia é a questão do foco. Você conseguir separar, né, aquilo que é positivo, aquilo que não é negativo. Vou pegar uma frase. Eu disse aqui, um projeto de felicidade mais forte demanda que façamos boas escolhas dos lugares, situações, conteúdos, produtos, serviços, atividades e pessoas que vamos nos relacionar e consumir. Temos que desenvolver a habilidade de reduzir o máximo possível o tempo para identificar aquilo que nos faz mais bem do que mal e o que faz mais mal do que bem, né? E aí então ele começa a falar dessa questão, citando ali, né? Quando alguém lhe mostra quem é, acredite na primeira vez, é como é que a gente define que a gente vai aprofundar ou não uma relação. E aí voltando ao assunto, né? Aí tu faz o MVP das relações também, vai aprofundando esse MVP, né? Aí eu trouxe e melhorei o mantra da potência, que no caso dos alcoólatras anônimos chama de oração da serenidade. Eu botei serenidade para o que eu, isso aí é o que está no AA. Serenidade para o que não posso modificar, coragem para o que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. O que eu agrego a isso? Serenidade para o que não posso modificar, coragem para o que eu posso e quero, e sabedoria para perceber a diferença. Porque, de repente, eu posso fazer determinada mudança, eu posso me relacionar com determinada pessoa, mas a pergunta é, eu quero? E aí a gente vai perguntar, né? Nem tudo que posso modificar, eu quero modificar. E aí eu preciso desenvolver essa serenidade para as coisas que eu não tenho condição de modificar. Aí ele fala que ele traz aqui uma frase do Longfellow, que ele diz assim, a melhor coisa que se pode fazer quando chove é deixar chover. E aí eu digo, resume bem a ideia de que é preciso desenvolver a serenidade. Se chove, não reclame da chuva, apenas veja qual é a melhor forma de se relacionar e tirar proveito dela. No artigo passado e no áudio passado, a gente falou, né, do alarme anti-reclamação. Desenvolva um alarme anti-reclamação. Na hora que você vai começar a reclamar, transforme essa reclamação num agradecimento, pelo menos de aprendizado. Estive em tal lugar, fui maltratado e aprendi que lá não vou mais ou lá tenho que me relacionar da seguinte maneira. Né? Aí eu desenvolvi aqui, esse é um conceito novo, eu acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que colocar nas atitudes a gratidão, o gratidãocionismo e o perdonismo. E aí eu defini o perdonismo aqui como perdoar quem te magoou sem afastamento ou com afastamento parcial ou total, evitando vinganças ou tentativas de mudar quem não quer ser mudado. Aí eu fiz dois tipos de perdão. Isso é muito importante, porque quando a gente fala perdão, a gente acha que só existe um perdão. E aí eu botei perdão com afastamento e perdão sem afastamento. Perdoar e continuar o relacionamento aceitando que os problemas gerados não vão se repetir em função do pedido de desculpa proativo. Vou falar disso à frente. Perdoar e estabelecer um novo relacionamento mais distante, que pode até ser nenhum relacionamento, percebendo que o que houve foi uma desculpa reativa. O que é isso, né? Pô, reativa e tal. Vamos lá. Quando você tem aí, você foi magoado por alguém, alguém te deu um pontapé que você não gostou, você diz: primeiro, houve algum tipo de pedido de desculpa? Sem desculpa nenhuma. Então, sem desculpa nenhuma, é uma coisa assim, cara, o cara é isso mesmo. Vai continuar desse jeito. Desculpa passiva. A pessoa te magoou, sabe que te magoou, e pediu uma desculpa, mas de uma forma protocolar, e não faz autocrítica. Ela não cria uma autocrítica. E aí, quando ela não faz autocrítica, e uma autocrítica consistente, você vê, ela vai repetir o problema. E uma desculpa proativa. A pessoa te magoou, sabe que te magoou e pediu desculpa, procurando assumir o erro e apresentando a vontade de desenvolver ações razoáveis e plausíveis de superá-lo. E aí, obviamente, você vai ter que fazer um equilíbrio. Qual é o tamanho da mágoa que você teve e como é que é a consistência da desculpa? Aí você vai fazer nessa equação. A mágoa foi muito grande, né? E a desculpa é pequena. A desculpa foi razoável e a mágoa foi pequena. Né? O mesmo que não tenha havido desculpa, a mágoa foi pequena, você toca para frente e continua ou não a relação. Olha só o que diz aqui o Maquiel. Quando nos livramos da nossa necessidade de punir quem nos magoou, não é o culpado que se liberta, somos nós. Aí outra coisa importante que reforça o que a Julia Cameron disse, eu conversei isso com o Wagner na mentoria dessa semana, é a questão do tempo. Quando a gente está trabalhando, na minha atividade aqui, eu trabalho de manhã, paro, vou caminhar, papapá, vou tomar um café com os amigos aqui, volto, trabalho mais um pouco, almoço, descanso, volto de novo para trabalhar. Então, o eu criativo gosta muito desses intervalos porque ele se sente melhor, ele gosta de um tempo de reflexão. Forçar a barra não ajuda dessa ideia. Diz ele, o jeito mais fácil é recarregar continuamente nossa energia física e mental realizando pausas curtas. Planeje esses intervalos ao longo do dia. Né? Aí ele vai citar o Erickson. Para maximizar os ganhos da prática a longo prazo, os indivíduos devem evitar a exaustão e limitar o volume daquilo que se pode recuperar. Aí vem o Maquiel e diz... Não faça hoje mais do que conseguiria recuperar completamente hoje. Essa semana não faça mais do que conseguiria se recuperar completamente essa semana. Quando temos dificuldades, em vez de redobrar o esforço, deveríamos considerar interromper a ação, mesmo que por um minuto. Aí ele entra no zumbilismo, a ideia de que a gente... Com muita frequência estamos fisicamente com as pessoas, mas não mentalmente presente com ela. E aí eu vivi isso aí nesse fim de semana, né? Que as pessoas iam para um papo e todo mundo celular na mão. Então, era um papo presencial, mas todo mundo com celular. Então, eu acho que é legal assim ver, né? Às vezes você pode usar o celular, fala, momento celular, e todo mundo pega o celular. Isso pode ser. Bom, já que vocês vão falar nesse assunto que não me interessa absolutamente nada, eu vou deixar passar, vou pegar aqui o meu celular e quando voltar um tema que seja pertinente, eu posso voltar na brincadeira, né? Então ele diz, escutar não é difícil. Difícil é evitar que nossa mente fique vagando. Aí tem uma coisa que eu acho um diamante muito legal, que ele coloca no livro, que ele faz uma comparação das relações com as pessoas com o jogo de tênis. Aí ele diz, respostas com a bola perto, respostas com a bola longe, respostas na rede, ou seja, sem respostas. Então ele vai citar aqui, a pessoa chega, dá bom dia, a pessoa, pô, bom dia, ah, o tempo tá bom, ah, pô, você viu que o tempo tá ótimo, aproveitei para fazer isso, pronto. A pessoa respondeu com a bola perto. Quando a pessoa fala assim, não, esse tempo horroroso, estou me sentindo mal, não sei o quê, nem fala disso para mim, etc. tal, é uma resposta de bola longe. Você tem que se esforçar e ir lá para o canto da quadra para rebater. E quando a pessoa nem escuta você e nem responde direito, ela está jogando bola na rede. Então isso é muito útil para estabelecer assim, como é que andam as nossas relações e de que forma a gente pode se relacionar também com os clientes. Se você joga para o outro lado, para o cliente, e o cara joga na rede, ou se ele joga muito longe, você tem que avaliar se ele realmente é o seu cliente, se vale a pena fazer o esforço. Ele diz, quando duas pessoas não se enxergam, não estão no mesmo jogo, talvez nem no mesmo esporte. É como se ambos olhassem a mesma parede e um dissesse que é azul, enquanto o outro insiste que é vermelha. Aí o título do artigo vem aquele papo dos conselhos, né? Ele vai citar aqui um comitê de clareza dos protestantes, que o propósito do comitê é ajudar as pessoas a chegar às suas conclusões sozinhas e que as pessoas não dão opiniões nem conselhos. E aí eu fiquei pensando sobre isso e aí eu fiz uma separação entre conselhos saudáveis e conselhos tóxicos. Se eu dou um conselho para a pessoa e a pessoa fica dependente dos meus conselhos, né? Se eu estou sugerindo que ela fique dependente dos meus conselhos, que eu quero estabelecer uma relação de codependência com a pessoa, que muitas vezes é feito, né, pelos, às vezes, né, por psicólogos, que em vez de desenvolver a mente secundária da pessoa, sugerir o desenvolvimento da mente secundária, a pessoa assume o papel da mente secundária e cria uma codependência, a gente tem que trabalhar com conselhos saudáveis, que a gente estimula a independência das pessoas e sugere que as pessoas desenvolvam a mente secundária, como, por exemplo, no desenvolvimento dos seus diários de bordo, seja ele da rotina ou da crise. É um pouco por aí. O livro é muito legal e está me ajudando muito a pensar e melhorar o Guia Bimodal de Felicidade 2.0. É isso. O que vocês dizem? Bom, pessoal, fazer aí o convite. Primeiro dizer, pessoal que está nos grupos aqui da escola, que nós estamos agora, a partir de amanhã, eu já só vou colocar os artigos no grupo Bimodal 1, Bima 1 e Bima 2, mandei o link para todo mundo, porque está muito disperso e não vale a pena ficar jogando esforço, estou aí usando o Maquil, né? Não vale a pena ficar jogando esforço sem necessidade. Então, eu vou concentrar tudo nesses grupos e quem quiser continuar recebendo os artigos e os áudios na quarta-feira, entra nesses grupos. Eu estou te convidando, né? O projeto agora está se consolidando, está ficando mais objetivo. Nós estamos formando aqui, né, mentores da felicidade 2.0. Eu acho que isso vai gerar receita para quem quiser se profissionalizar nisso. Nós estamos desenvolvendo um guia muito forte, muito bom, muito consistente, que vai ajudar as pessoas a terem vidas melhores. Eu acho que isso vai ter espaço. Seja para pessoas, seja nas escolas, isso a gente está testando. Ao longo do tempo a gente vai começar a ter esse retorno. E além disso, você pode usar a Felicidade 2.0 para uso pessoal. E aí você vai acompanhar o desenvolvimento desse projeto. E além disso, você pode acompanhar o desenvolvimento da ciência da inovação bimodal, em que de vez em quando a gente fala, né, do cenário mais geral, fala das organizações. E a gente tem trabalhado muito na comentários de livros. Então está sendo o epicentro da escola. A gente vai pegando os livros, vai melhorando, vai aperfeiçoando, sempre com o foco de melhorar a nossa narrativa. Se você quiser, você pode participar entrando para a escola. Não tem tempo. Então faz um Pix, ajuda a gente de alguma forma, né, para que a gente possa ir avançando a nossa pesquisa. É isso. O que vocês dizem?